A situação e as perspectivas do enfrentamento do tráfico de pessoas no Brasil foram tema de um seminário ontem aqui na Câmara dos Deputados, debate que teve como palco a Comissão Parlamentar de Inquérito, que há mais de 18 meses está investigando esse crime absurdo aqui no país. De acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que foi lançado pelo governo no ano passado, 98% das vítimas, ou melhor, creio que foi esse ano ainda, 98% das vítimas de tráfico humano são mulheres, os outros 2% são majoritariamente crianças e adolescentes.
Para fechar o cerco às quadrilhas que atuam nesse tipo de crime no Brasil, a CPI do Tráfico de Pessoas aprovou o relatório parcial da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Esse relatório propõe alterações à legislação brasileira em 24 pontos para tornar mais rígidas as regras contra o comércio de seres humanos, que movimenta por ano mais de 32 bilhões de dólares no mundo.
Bom, e para avaliar então essas propostas de aumento no rigor para os crimes ligados ao tráfico de pessoas, que está previsto no relatório parcial da CPI. Quem está na ponta da linha conosco é o coordenador do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Guilherme Calmon, desembargador Guilherme Calmon. Muito bom dia, doutor Calmon. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln.
Bom, doutor Calmon, que avaliação o senhor faz dessas propostas, dessas 24 propostas de recrudescimento da legislação sobre tráfico de pessoas, que talvez o ponto fundamental, o ponto principal, seja, de fato, a tipificação mais abrangente do crime de tráfico de pessoas, já que hoje está muito vinculado à questão da exploração sexual?
Eu avalio positivamente tanto o trabalho quanto as conclusões da CPI em relação ao tema, porque, de fato, o Conselho Nacional de Justiça já tem há algum tempo demonstrado a importância de se modificar a legislação atual para que ela possa, de fato, dar conta da situação que envolve hoje esse absurdo que é o tráfico de pessoas, né? E nas suas várias modalidades, que até mesmo no plano internacional já vem sendo reconhecida em vários países, e aqui no Brasil nós ainda temos uma legislação muito defasada a respeito. Né?
Agora o relatório, bom dia doutor Calmon, o relatório, esse parcial da CPI do tráfico de pessoas sugere modificações em 7 leis vigentes.
Sim.
Código Penal, Código de Processo Penal, Estatuto, sim, da Criança e do Adolescente, inclusive até a Lei Pelé. Que alterações sugeridas pela CPI o senhor destacaria para o enfrentamento desse tipo de crime?
Primeiramente a questão realmente da tipificação, porque hoje, tal como é tratado no Código Penal, enfim, na verdade muitas das condutas que têm sido praticadas acabam ficando fora do próprio tratamento a respeito do tráfico humano, né? Da tipificação do crime de tráfico humano. Então, esse é o primeiro ponto. Ainda que se consiga inserir em outros tipos, mas que fica muito mais brandos e que acabam não servindo para a finalidade que é exatamente atuar de modo até preventivo, né? No sentido das pessoas não se sentirem à vontade para praticar esse crime em razão da cominação da pena em abstrato no Código Penal. Esse é o primeiro ponto. A questão é exatamente de nós termos um tipo penal que é muito restrito e que, portanto, merece uma revisão urgente. E o segundo ponto, que eu acho também é essencial, é o recrudescimento da cominação na nossa legislação da pena para esses vários comportamentos que envolvem as várias modalidades de tráfico de pessoas. Porque hoje o que a gente tem é uma pena muito pequena, comparativamente a outros crimes. Por exemplo, um dos exemplos que nós colocamos normalmente aqui no próprio CNJ é a questão do tráfico de drogas, cuja pena na lei atual é de 5 a 15 anos. Então, quer dizer, muito superior à pena prevista hoje no Código Penal em relação ao tráfico humano, né, o tráfico de pessoas humanas. Isso significa dizer valorizar muito mais a própria repressão e o combate à droga do que a repressão e o combate ao tráfico de pessoas, né? Quer dizer, a pessoa está sendo menos valorizada do que a questão relativa a entorpecentes e à droga. Então, esse é um ponto que nós também entendemos como fundamental para ser objeto de alteração. ou seja, um aumento até para que haja um equilíbrio na nossa legislação a respeito da tipificação e da combinação das penas a respeito das várias modalidades de tráfico de pessoas.
Desembargador Guilherme Calbon, pelo que o senhor nos relata aí, um recrudescimento, uma mudança nas regras é fundamental, é necessário e é, em boa medida, até urgente.
Sim.
Mas o que mais pode ser feito do ponto de vista de mudança das nossas regras e mudança principalmente de comportamento das nossas autoridades para que a gente possa precaver, né? Porque é fundamental combater pela via repressiva, mas é fundamental também tentar criar os mecanismos de prevenção, que acho que passam fundamentalmente também por uma conscientização maior das potenciais vítimas. Né? Como é que a gente pode resolver isso? Há mudanças na lei ou isso é mais uma mudança meio de prática das autoridades políticas, das autoridades governamentais?
A mudança na lei, obviamente, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Né? Porque é preciso também que as próprias mudanças legislativas e até mesmo em termos do tratamento pelo poder público a respeito do combate a esse tipo de crime, sejam medidas de fato conhecidas e traduzidas em informações bem adequadas para toda a população. Então, por exemplo, caso até vocês mesmos citaram a questão da mudança de alguns dispositivos da Lei Pelé. Hoje nós temos questões relativas a adolescentes que são, entre aspas, recebem promessas, né, de contratos fabulosos, né, para se tornar jogadores profissionais de futebol no exterior, e quando lá chegam, né, isso já é constatado em algumas situações, quando lá chegam são realmente vítimas de tráfico, né? E acabam sendo escravizados, acabam tendo que se submeter em razão das práticas ocorridas em determinados países, né? A respeito da exploração mesmo em relação àquele adolescente que seria potencial jogador de futebol. Outro exemplo é a questão das modelos, né? E aí para fins de exploração sexual também. Quer dizer, promessas de que iriam fazer campanhas publicitárias no exterior, iriam, enfim, fazer... E chegam lá, são também, da mesma forma, vítimas de tráfico. Então, na realidade, é preciso que isso seja... haja uma atuação e uma conscientização de que há muitas situações de até mesmo supostos empresários, supostas empresas que são meramente de fachada, uhum. E isso de fato poderia ser objeto de uma atuação preventiva. O próprio Ministério das Relações Exteriores, eu tenho notícia, já editou algumas cartilhas, por exemplo, para possíveis e futuros jogadores de futebol, para modelos, a questão envolvendo as agências e tal, de modo a que sejam adotadas algumas cautelas. Por exemplo, uma pessoa está sendo contactada por uma suposta empresa. Então, vamos tentar levantar informações a respeito dessa empresa, da sua idoneidade, de que, de fato, que países para onde essas pessoas poderiam ser mandadas.
Quem são os responsáveis?
Os responsáveis, enfim. Então, na verdade, isso pode ser feito e já, de certa forma, vem sendo feito, mas acredito que com essas propostas que a CPI apresenta em termos de mudanças legislativas, isso possa, de fato, vir a gerar uma alteração em 180 graus do quadro atual, que ainda é muito ruim. Né, pelos dados que foram colhidos e tal, a gente sabe que ainda há uma exploração e um comércio muito grande, né, em matéria de tráfico humano.
E né, mesmo então, se fosse meia dúzia de casos, já seria uma vergonha para o Brasil e para a humanidade. Sendo milhares, então milhões é pior ainda. Né?
Agora, isso atenta à dignidade da pessoa.
Com
né,
certeza. Desembargador Guilherme Calmon, o senhor tem uma carreira dedicada em boa parte ao direito de família, tem livros nessa área, e uma das questões que envolve tráfico de pessoas, que mais preocupa porque tem uma dimensão cultural forte, é a questão das adoções, né? Dessa lógica de que uma criança pobre, tirada dos braços de uma família pobre para ir para os braços de uma família remediada ou rica, está em melhor situação, está em melhor condições, e que isso é compreensível. Isso também é algo que precisa ser combatido nessas duas vertentes, né? Não só na vertente da lei, mas também na vertente cultural do problema. Né?
Sem dúvida.
E como a gente fazer isso com uma visão ainda de que uma família pobre não é uma família adequada?
É, na realidade, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente hoje, ele expressamente proíbe esse tipo de visão, né? Quer dizer, na verdade, não deve ser a condição econômica, aliás, não será a condição econômica motivo para excluir qualquer possibilidade de adoção, enfim, ou de manutenção daquela criança naquela família, né? Esse é um primeiro ponto. Obviamente, é preciso que essa criança seja cuidada, né? E cuidada não só afetivamente, como também materialmente, mas dentro das condições, obviamente, que existem dentro daquela família, dentro daquele grupo, não deve ser o fator econômico decisivo para resolver a questão dessa criança. Por outro lado, a gente tem notícias, né, de determinados casos, ainda que pontuais, de adoções internacionais que serviram para outros fins que não exatamente atender ao próprio interesse da criança para fins de ser adotado. O tráfico de órgãos, né? Enfim, já há um caso concreto, um caso muito, muito, muito lamentável que aconteceu no interior de Minas Gerais em relação a uma criança que teria sido internada para tratamento de uma pneumonia. Ali ela acabou, a família foi recebeu notícia que ela acabou falecendo e depois comprovou-se que se aproveitou, era uma máfia, aproveitou-se da internação para traficar órgãos dessa criança e por isso ela acabou falecendo. Então isso é muito ruim e de fato a gente precisa não só a mudança na própria legislação, mas também que essas situações possam cada vez mais ser combatidas através da informação.
Agora, num caso como esse, era fundamental encontrar, localizar quem encomendou o órgão, né? Porque em geral esses casos são muito específicos de órgãos já encomendados, né? Ninguém pega um rim, arranca o rim e fica guardando ele.
Lógico,
há uma encomenda e se paga muito dinheiro, identificar, prender, punir exemplarmente no âmbito mundial, provavelmente não é talvez nenhum brasileiro, seria talvez a forma mais pedagógica, a melhor forma de combater de fato um crime absurdo como esse, não é, doutor?
Sim. E de fato, normalmente, como nesse caso ficou provado, tratava de uma rede organizada de crime voltado para isso, né? Quer dizer, uma organização criminosa voltada para esse fim, com a participação de médicos, enfim, né, profissionais, até mesmo pessoas que prestaram juramento, né, para o exercício da profissão e agindo dessa forma. Quer dizer, é muito lamentável que isso ainda
não
aconteça.
É capaz, né? Doutor Guilherme Calmon, sendo fiel ao nosso compromisso, que o senhor de terminar até as 8 horas, que o senhor tem um compromisso, agradeço muitíssimo mais uma vez sua participação aqui no programa Com a Palavra Conosco e desejo principalmente muita sorte e muito sucesso no desempenho das tarefas que o senhor conduz como coordenador desse programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Conselho Nacional de Justiça. Um excelente dia para o senhor.
Muito obrigado, Lincoln. Bom dia para vocês todos aí também. Tá bom?
8 horas, 2 minutos, terrível, não é, Elisabel?
É inacreditável, né? Eu fico pensando assim, exatamente depois dessa pergunta, quem são os aliciadores, né? Os aliciadores estão em todos os lugares, são pessoas muito capacitadas e realmente e uma quadrilha internacional, como disse o próprio desembargador Guilherme Calmon.